みなさん、こんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Eu sou o Christian, o seu sensei da aula de hoje, aqui do Katakana, no nosso mini curso para aprender a ler Katakana. Hoje a gente vai ver os caracteres finais do Katakana, certo? A família do Ra, Rari, Rurero, também a família do Wa, que só tem dois caracteres, Wa e O. E por último, o caractere N, que vem sozinho, que é a única consoante do Nihongo, do japonês, que vem sozinha, certo? Você já está aqui no final do nosso mini curso de Katakana, já passou pelo mini curso do Hiragana, então eu acredito que a lógica de como funciona o japonês, como funcionam as escritas do Hiragana e do Katakana, já estão muito bem consolidadas aí na sua cabeça, certo? Então vamos diretamente aos caracteres, às linhas, às famílias. Primeiro vamos à família do Ra, Rarirurero. Um cuidado muito importante que a gente tem que ter com esta família é que aparece a letra R. Só que esse Ra, ele não é pronunciado nunca como Ra. Em nenhum momento no japonês, quando você encontrar o R, você vai pronunciar Ra. Nunca você vai fazer isso. Ele sempre vai ser Ra, como na palavra caro, caroço, coração, arara. Mesmo no começo da palavra, o R vai ser assim. Rarirurero. Se você pronunciar esse R como se fosse um H, como se fosse ha-hi-hu-he-ho, você não vai conseguir ser compreendido, porque a palavra pode mudar completamente. Então, muito cuidado, é uma mudança delicada que a gente está fazendo aqui desse ra para ser sempre rarirurero e nunca ha, ok? Então, esse cuidado você já teve no Hiragana, eu estou só chamando a atenção de novo para você repetir o mesmo cuidado aqui no Katakana, para a família do Ra, Rarirurero, certo? Bom, nossa próxima família junta duas de uma vez só, porque elas são bem curtinhas. A gente tem a família do Wa, que só tem dois caracteres, o próprio Wa e o O, certo? Vou colocar aqui, tá saindo em Hiragana, né? Em Katakana, Wa e o O, que a gente não fala O, a gente fala O, certo? Mesmo escrevendo W-O, às vezes aparece com W, às vezes aparece sem, mas a pronúncia sempre vai ser O. O. Mesmo que tenha um W, mesmo que a pessoa que esteja escrevendo em Roma de com o nosso alfabeto coloque esse W, você vai continuar pronunciando O, certo? Sempre O. A gente vai chamando a atenção disso ao longo das aulas também. E o último caractere que a gente está vendo também é o N, que é esse N. Ele é a única consoante que aparece sozinha no japonês, sem precisar vir uma vogal logo depois. N, certo? N. Na verdade, essa família é só o A, O, mas a gente coloca o N junto, porque senão ele vai ficar sozinho. É uma família pequena, dá para colocar ele ali também numa boa. Sobre o O, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Você não vai precisar usar esse O nunca. 0% de chance de você encontrar esse O. Por quê? Porque esse O, escrito W-O, mas lembre, pronunciado apenas como O, ele tem um uso bem gramatical, bem específico, para fazer uma certa coisa no japonês, no Nihongo. E via de regra, esse W-O, esse O, quando ele aparece no japonês, ele sempre é escrito em hiragana, porque ele tem uma função muito especial, que é sempre escrita em hiragana. Então, a versão dele no katakana, hoje em dia, ela é inútil. Você não vai usar e você não vai encontrar. Eu mesmo, por exemplo, já tentei procurar muitos exemplos, catei demais em tudo que é canto, e achei pouquíssimos casos em que esse O é usado. Geralmente são coisas muito antigas, coisas arcaicas, uma placa de um lugar que é, sei lá, de que século, ou um título de um livro muito antigo, clássico da literatura. Não é uma coisa que você vai encontrar hoje em dia. Então, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que de todos os caracteres que você está tendo que memorizar, esse com certeza é um que você não vai encontrar. Você vai usar apenas a versão dele no Hiragana. Mas não custa nada, né? Já aprendemos tantos no Hiragana, tantos no Katakana, saber um a mais não vai, né, superlotar a cabeça de ninguém. Então, vamos tentar incluir também esse O, porque vai que você encontra, eu acho impossível, assim, muito difícil mesmo. Mas é interessante para conseguir completar a tabelinha do Katakana inteira, ok? Vamos então seguir direto para as nossas frases. Você já se familiarizou bastante com a lógica toda, então a gente já pode seguir diretamente para os exemplos. Nosso primeiro exemplo é a palavra raisu. Raisu. Novamente eu chamo a atenção para esse R inicial. Você sempre vai pronunciar o R como ra. Raisu, raisu. Se você falar raisu, nenhum japonês vai entender o que você está querendo falar. Porque para eles não faz sentido o R ter som de ra. Ele sempre vai ter som de ra. Então muito cuidado com isso. Raisu, certo? Quer dizer arroz e vendo em inglês rice. É bem parecido, inclusive, o som. Ok? Nosso próximo exemplo, exemplo 2, é ribbon. Ribbon, que quer dizer fita, né? Aquela fita, por exemplo, de fazer um laço, de embrulhar um presente. Ribbon. Novamente, eu chamo a atenção aqui para esse ri do começo. Ri. Ri. Nunca você vai pronunciar como ri. Se você quiser falar o som de ri, você usa outro katakana, que é esse aqui. Tá lembrado? Tá lembrada? Esse katakana sim tem som de ri. O que está lá em cima tem som de ri. São coisas completamente diferentes, ok? Ri, do da, ri, ru, re, ro, para ha, ri, fu, re, ro. Não confunda os dois, porque o japonês não faz essa confusão. Você não vai conseguir ser compreendido, inclusive. Nosso próximo exemplo, a gente tem ruru, certo? Ruru. Aqui a gente tem esse traço que indica um prolongamento, né? Que a vogal ela é longa. Ruru. Ruru. Isso também é visto aqui no nosso mini curso com mais cuidado. Eu estou chamando atenção porque a palavra apareceu aqui. Ruru significa regra e vem do inglês rule, certo? Tanto o R quanto o L do inglês aqui viraram o mesmo dadirurero, no caso ru, ok? Ruru, ruru. Eu chamo atenção mais uma vez, eu não vou cansar de falar isso, que esse R do começo da palavra, ele não é pronunciado ru, e sim ru, ruru. Ruru é o ra do arara, ok? Ruru, no começo, pode ser um pouquinho desconfortável, parecer estranho pronunciar este som de rarirurero no começo da palavra, porque a gente não faz isso em português. Mas com o tempo você vai se acostumando e vai ficando mais fácil, eu garanto. É só treinar, ouvir bastante, como nós falamos aqui, né? Os seus sensei daqui do curso, também nos podcasts, nos áudios dos nativos também e nos cards do Memorization Hack. Você vai se acostumando, é só treinar. Em algum momento eu tenho certeza que você vai ficar muito bom, muito boa na pronúncia desse rarirurero. Ok? Nossa próxima palavra é dedi. Dedi. Dedi que é o caixa ali no mercado. Quando você vai pagar no final do supermercado, você vai até um caixa, ele é o dedi. Dedi, novamente, começa com R-E, mas é pronunciado de. Dedi. Dedi. Ok? Nossa próxima palavra é robi. Robi. Novamente esse traço, ele indica que esse bi é prolongado. Robi. Robi. Ok? E significa saguão. Na verdade, vem do inglês lobby. E muitas pessoas em português acabam usando a palavra lobby também. Ah, aguarde ali no lobby, ali no saguão. Então, robi. Robi. Cuidado novamente com o R do começo. Sempre com som de ro, ro, robi, robi. Nunca com som de ro, certo? E para nossa última palavra, a gente tem wine. Wine, que significa vinho. E vem literalmente do inglês wine. É praticamente a mesma pronúncia, inclusive. Aqui o nosso foco é esse um, que vem no final da palavra. É o um que vem sozinho, tem que ser muito bem pronunciado. E a gente tem que ter cuidado para não colocar um i no final. A gente aqui falando em português, quando fala uma palavra estrangeira, às vezes a gente tende a colocar esse i no final das palavras. Então cuidado para não sair como wine. Wine. Não pode ter esse i no final. É sempre wine. Wine. Certo? Você para no n. Combinado? Então, estes foram os exemplos aqui da nossa parte final, dos caracteres finais do katakana. O nosso mini curso ainda não acabou. Você ainda vai ter, sim, mais uma aula com o katakana para ver algumas coisas específicas do katakana também. Mas os caracteres, né, os símbolos novos que você tem que aprender são esses. Não se esqueça, não deixe de fazer o seu Memorization Hack, de rever tudo que a gente aprendeu aqui lá com os cards, conforme você aprendeu com os passos do método. Isso é extremamente importante para você deixar bem consolidado na sua cabeça tudo o que a gente viu agora, ok? Então, a gente se vê numa próxima aula. Até lá. Já, mata!